Um golaço. Cadastre-se no Meu Mundial para receber oportunidades em primeira mão nos seus produtos favoritos. Mundial, o menor preço total.
Futebol, vamos tremer.
Oferecimento. Amorro e Amortecedores faz parte da Seleção Drive. O melhor time de peças para seu carro. Wonder. Ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol chama churrasco. E com Maturata, essa magia fica completa. No Mundial, você sabe. É só precinho show de bola.
Agora estamos juntos na Copa do Mundo. A maior que já existiu. Futebol, Globo, CBN. Aqui todo mundo é Brasil.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quinta-feira, 2 de julho de 2026. O presidente Lula criticou a norma da legislação eleitoral que o impede de participar de inaugurações de obras a partir do próximo sábado, 3 meses antes das eleições. Ele classificou a regra como uma papagaiada desgraçada. A declaração foi feita durante a inauguração do túnel Major Salles, obra que integra o projeto de transposição do Rio São Francisco e levará água ao Rio Grande do Norte. A medida impõe restrições previstas em lei que limitam a publicidade institucional durante o período que antecede o pleito. O objetivo é garantir a igualdade na disputa e evitar o uso da administração pública para promover candidatos. O BNDES planeja um segundo leilão de crédito de carbono visando movimentar 6 bilhões de reais por meio de ações de reflorestamento. Essa nova fase do Profloresta Mais busca multiplicar compradores, principalmente de setores como indústria química e óleo e gás. O BNDES já aprovou 14 bilhões de reais para o plantio de florestas, com meta de atingir 20 bilhões de reais, restaurando 60 mil hectares e capturando 19 milhões de toneladas de dióxido de carbono. O governo do Peru declarou estado de emergência em 796 distritos devido ao risco iminente de fortes chuvas associadas ao fenômeno climático El Niño. A medida, com duração de 60 dias, permite a adoção de ações e medidas extraordinárias para reduzir o risco considerado muito alto enfrentado pelas áreas afetadas. O financiamento vai ocorrer com orçamentos já existentes, sem recursos adicionais do Tesouro Público. A Bolsa de Valores de São Paulo fechou o dia em alta de 0,64% aos 172.787 pontos. O dólar comercial encerrou em baixa de 0,03%, cotado a R$ 5,20. O euro vale R$ 5,95, elevação de 0,43%. No horário de Brasília, 6h33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Ponto final CBN. Apresentação, Débora Freitas e Carolina Moran.
Olá, muito boa noite. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Ponto Final CBN desta quinta-feira, 2 de julho de 2026. Hoje numa edição um pouquinho mais curta, porque você acabou de acompanhar Espanha e Áustria pela Copa do Mundo. 3-0 da Espanha, que segue para as oitavas de final. Daqui a pouquinho a gente vai falar também de Copa do Mundo por aqui. Carolina Mourão, boa noite, tudo bem?
Oi, Débora, boa noite para você e para os ouvintes. Vamos nessa boa quinta-feira para todo mundo.
Nós vamos juntas e juntos até as 8 da noite, com informação, análise. Vera Magalhães vai chegar um pouquinho mais tarde, depois das 7, para comentar aqui, para trazer a sua análise sobre os principais assuntos políticos do dia. Você pode mandar mensagem aqui para o nosso WhatsApp, que é o 11 99911 9981. São 6:35 agora. Samantha Klein tem mais informações sobre o presidente Lula, que rebateu o pré-candidato Flávio Bolsonaro sobre o tarifaço. Oi, Samantha, boa noite.
Débora, Carol, boa noite. O presidente Lula disse que se trata de entreguismo e vontade de submeter o Brasil aos interesses dos Estados Unidos. Lula também chamou de mais uma atitude de traidores da pátria o pedido de Flávio para que a tarifa de 25% sobre produtos brasileiros seja adiada para depois das eleições. O presidente disse que, abre aspas, nunca houve e não há qualquer justificativa para tarifaço agora ou depois. Nesta quinta, o pré-candidato enviou a carta ao Escritório Comercial dos Estados Unidos, alegando que as investidas tarifárias da gestão Trump contra o Brasil estão fortalecendo o governo e o presidente Lula. Isso porque, segundo o senador, e o próprio governo vem reconhecendo, essas tarifas no campo econômico, elas são ataques também à soberania nacional. Inclusive, esse é um discurso aí que o governo está aproveitando e vai aproveitar também na campanha. E numa eventual transição de governo, Flávio, nesta mesma carta, disse que quer aplicar tarifa zero para o etanol importado e redução das taxas para as empresas de cartão de crédito. Por último, também defendeu que o Brasil se liberte das amarras do Mercosul para avançar com acordos bilaterais com os Estados Unidos. Inclusive, nesse ponto, Lula lembrou que, recentemente, o Mercosul conseguiu fechar aí o acordo com a União Europeia e defender o fim do Mercosul seria mais um ato de traição ao Brasil. Mais cedo, inclusive, o ministro Márcio Elias Rosa, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que está mais ligado a essa negociação, disse que alguns atropelos provocados por terceiros, citando indiretamente a família Bolsonaro, têm atrapalhado as negociações, mas que o Brasil segue empenhado em negociar, em tentar reverter essas tarifas. Com vocês.
Obrigada, Samantha, pelas informações. Claro que o tarifaço tem um impacto negativo grande, né, Carol, na economia, no setor produtivo, nas relações comerciais, mas essa divergência, cada um pelo seu motivo, né? Flávio Bolsonaro tem medo de que ele fique com a pecha do pai do tarifaço, já que a medida veio logo depois de uma visita dele aos Estados Unidos, ao presidente Donald Trump. E o governo Lula, claro, teme os impactos desse tarifaço na economia e de que forma isso pode resvalar na tentativa de reeleição.
E o governo americano não dá muito sinal de que vai recuar, não, né? Naquela carta do Marco Rubio, em resposta a uma outra correspondência do Flávio Bolsonaro, ele não dava nenhum sinal de que o governo americano poderia recuar e da intenção dessas tarifas. Ô, Débora, a gente segue falando aí de família Bolsonaro e toda aquela treta, né, envolvendo o Flávio Bolsonaro, os outros filhos do ex-presidente com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Ela deixou o comando do PL Mulher e agora a grande dúvida é se ela vai realmente concorrer ao Senado, se vai desistir da candidatura. O Igor Cardim tem as informações pra gente. Oi, Igor, boa noite.
Oi, Carol, boa noite para você, boa noite para os nossos ouvintes. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse à CBN que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro tem prioridade para disputar uma vaga ao Senado pelo Distrito Federal, mas revelou que ela ainda não deu um prazo para decidir se será candidata. Valdemar também disse que Michelle deixou a presidência do PL Mulher por causa do problema com Flávio. Segundo ele, a ex-primeira-dama é insubstituível e que, por isso, não vai ter mais comando nacional na ala do partido voltado às mulheres. De acordo com aliados de Michelle, a decisão sobre a candidatura ainda está em aberto e o futuro político da ex-primeira-dama está nas mãos de Deus. A convenção do partido está marcada para o dia 25 de julho, onde deve oficializar os nomes para as chapas. Valdemar, no entanto, adiantou que, caso Michelle desista da disputa, o senador Alcir Lucas será a alternativa do PL para concorrer à reeleição aqui pelo Distrito Federal. Interlocutores da ex-primeira-dama dizem ainda que ela não pretende participar de eventos e nem da campanha presidencial de Flávio. Mais cedo, em uma entrevista, Valdemar Costa Neto também classificou como um erro a divulgação por Michelle de um vídeo do ex-governador do Rio, Antônio Garotinho, sobre o empresário Daniel Vorcaro. Ele disse que o foco agora precisa ser na campanha. E hoje, integrantes do núcleo feminino do partido publicaram uma foto ao lado de uma imagem de papelão em tamanho real da ex-primeira-dama na sede da legenda, em um gesto de apoio. A publicação foi acompanhada da mensagem: "A alegria de ter uma líder de verdade." A foto foi postada um dia depois da Michelle anunciar que deixaria o comando do grupo para se dedicar aos cuidados com o ex-presidente Jair Bolsonaro e também a família. E aí, publicamente, as aliadas de Michelle, a governadora Celina Leão, as parlamentares Damaris Alves e Júlia Zanatta, seguem defendendo que ela mantenha a pré-candidatura ao Senado aqui pelo DF. E aí pode aumentar ali internamente também a disputa por um espólio, caso Michelle opte por não ser candidata aqui pelo Distrito Federal. Carol.
Obrigada, Igor. Segue aí essa dúvida, né, Débora? Mas o que está bem claro é que não vai ter bandeira branca, não vai ter conciliação entre a Michelle e os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, pelo visto, né?
E sobre essa repostagem que Michelle fez de um vídeo do ex-governador Antônio Garotinho, ela repostou o vídeo de uma festa em que, segundo essa postagem de Antônio Garotinho, era uma festa onde estariam presentes ali pessoas influentes da política, de todos, tanto do executivo quanto do legislativo, chamada da festa do astronauta, porque as pessoas usavam capacetes, né? E a Michelle repostou na segunda-feira com a frase: "A verdade de Jesus vai prevalecer." Como ela está nesse imbróglio com o Flávio Bolsonaro, algumas pessoas fizeram uma ligação desse vídeo com a briga. Será que ela está dizendo que o Flávio estaria nessa festa? Hoje, o ex-governador Antônio Garotinho publicou um vídeo dizendo que o senador Flávio Bolsonaro não aparece nas gravações. Que essa festa, inclusive, foi organizada pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, com quem Flávio teve pelo menos 2 encontros. Bom, essa briga vai longe, com muita gente envolvida pelo visto. A gente vai agora ao Rio de Janeiro, porque o Matheus Maciel tem mais detalhes sobre a operação Unha e Carne. Oi, Matheus, boa noite.
Oi, Débora, ótima noite para você, para Carol, todo mundo acompanhando o Ponto Final. Olha, o ex-governador Cláudio Castro tem um nome aparecendo em uma lista encontrada pela Polícia Federal que está sendo atribuída ao bicheiro Adilcinho, que é um dos alvos dessa quinta fase da Operação Unha e Carne, feita hoje ao longo de todo o dia pela PF. De acordo com a Globo News, a lista cita uma doação de R$ 3,2 milhões para o candidato Cláudio Castro. O ex-governador foi cassado, concorreu em 2022 à reeleição, e Castro governou o Rio de Janeiro ali ao longo do seu mandato, quando renunciou ali um dia antes de ser julgado pelo TSE. O nome de Cláudio Castro é um entre mais de 20 nomes encontrados nessa lista que estão sendo agora investigados pela Polícia Federal, nomes todos de políticos, alguns ainda em atividade, todos agora num possível desdobramento dessa quinta fase da Operação Unha e Carne, que teve como principais alvos, além de Adilcinho, na manhã desta quinta-feira, também o pastor Márcio Pôncio, que era conhecido como Pastor dos Cigarros, o também Rodrigo Bacelar, ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que já estava preso, mas agora vai ser transferido para um presídio federal por causa da operação da Polícia Federal, e também teve como um dos alvos uma parte mais curiosa aqui do Rio de Janeiro, que é relacionada ao filho do ex-governador Sérgio Cabral, mas esse não alvo de mandado de prisão, apenas de busca e apreensão. Marco Antônio Cabral foi um dos alvos. Então, na operação de hoje, a Polícia Federal conseguiu reunir o bicheiro Adilcinho, um pastor Márcio Pôncio, tem um nome relacionado ao ex-governador do Rio, Cláudio Castro, e também tem filho do ex-governador Sérgio Cabral, Marco Antônio Cabral, além do ex-presidente da Casa Legislativa aqui do Rio de Janeiro, que já está preso por envolvimento com uma facção criminosa. Volto com vocês.
Obrigada, Matheus, pelas informações. Logo mais, às 19h, Vera Magalhães estará conosco aqui numa edição mais curta do Viva Voz. Ela vai comentar esse assunto, essa operação, o que essa operação revela, né? Em relação à política do Rio de Janeiro, a política nacional. Você fica agora com o noticiário da sua região.
Uma das bolsas ao redor do mundo, as oscilações do mercado de câmbio, a análise clara e precisa dos indicadores financeiros. O jornalista Carlos Alberto Sardenberg discute o que de mais importante acontece no noticiário econômico, dentro do Linha Aberta. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. Trânsito.
E a gente segue com informações do trânsito aqui no centro de Brasília. Os motoristas que passam ali pelo eixo monumental no sentido Epianorte vão encontrar o trânsito com lentidão desde a altura ali do Ministério da Defesa, passando pela rodoviária do Plano Piloto e também no eixo monumental. O trânsito só melhora após o Memorial JK, então nesse sentido Epianorte a velocidade média dos veículos não chega nem a 13 km por hora. No sentido do contrário, o trânsito fluindo bem na velocidade da via para quem segue no sentido Congresso Nacional, não há registros de acidentes por lá. Os motoristas que passam também pelo eixinho norte, no sentido norte, vão passar ali em frente ao Teatro Nacional Cláudio Santoro e encontram também o trânsito com bastante lentidão até a altura do edifício Banco do Brasil. Lembrando que os nossos ouvintes da Rádio CBN podem participar, o nosso WhatsApp está aberto, o número é o 619-9666-9673. Lembrando sempre de falar o seu nome e a cidade de onde você está falando. E reforçar também aqui uma informação importante. Até amanhã, às 11h59 da noite, a faixa exclusiva de ônibus da EPNB estará liberada para a circulação de todos os veículos. Essa informação foi publicada pelo próprio DER, uma medida que foi adotada para garantir a fluidez do trânsito em razão de obras em andamento na via de ligação entre o Guará e o Núcleo Bandeirante na altura da ponte localizada próximo ao córrego Vicente Pires. Mais informações, inclusive, disponíveis no site da Agência Brasília. Essas obras incluem a retirada de estruturas metálicas e de tubulações, a instalação de um novo sistema de drenagem para escoar a água da chuva e o reparo do asfalto da ponte. Enquanto os serviços estiverem sendo realizados, a ligação entre o Guará e o Núcleo Bandeirante ficará totalmente interditada nos dois sentidos. Para ajudar, então, os motoristas, o Detran instalou placas de sinalização e painéis eletrônicos indicando os desvios e orientando o trânsito na região. E a gente vai seguir também com as informações do trânsito por lá na EPNB. Nessa volta para casa, o trânsito já com bastante lentidão, desde a marginal da EPSul, ainda na altura da Candangolândia, velocidade média dos veículos por lá não chega nem a 15 km por hora e aí de fato na EPNB segue aquele trânsito com bastante retenção, inclusive até depois do viaduto do Pistão Sul, ali na altura da fábrica da Coca-Cola, a velocidade média dos veículos está na casa dos 20 km por hora. Não há registros de acidentes, essa volta para casa um pouco mais complicada para os motoristas que passam ali no local. Quem vai pegar a ponte JK agora no sentido Jardim Botânico encontra lentidão desde a altura da Avenida das Nações, na L4 Sul, a velocidade média dos veículos na casa dos 20 km por hora. O trânsito segue com essa lentidão até o meio da ponte JK, depois disso o trânsito fluindo bem e na subida ali para o Balão do Solar de Brasília tem uma retenção, não há registros de acidentes por lá, a velocidade média dos veículos nesse ponto está na casa dos 35 km por hora. Já na DF-001, sentido São Sebastião, essa lentidão mais ali localizada próximo ao viaduto, ao novo viaduto do Jardim Botânico, já com reflexo na via de ligação EPDB viaduto e o trânsito com lentidão também na altura do balão do Big Box e a velocidade média dos veículos para quem segue no sentido Jardim Botânico não chega nem a 10 km por hora. Quem pega a EPDB no sentido Paranoá, Itapuã, também encontra trânsito com bastante lentidão um pouco antes da barragem do Paranoá, já na altura do Parque Dom Bosco, a velocidade média dos veículos por lá, também na casa dos 10 km por hora, mas depois que o motorista passa da barragem, o trânsito segue fluindo normalmente, não há registros de acidentes também por lá. São 6h50, já já eu volto com outras informações do DEF.
Ponto Final CBN.
São 6h50 agora. O prazo para a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro terminou. Então, estamos no aguardo de uma decisão do ministro Alexandre de Moraes em relação a isso. João Rosa, em Brasília, traz mais detalhes. Oi, João. Boa noite.
Oi, Débora. Boa noite para você. Boa noite, Carol. A todos que estão nos acompanhando aqui na CBN. Exatamente, Carol. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, agora está aguardando uma nova manifestação da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro antes de decidir se mantém ou não a prisão domiciliar do ex-presidente. Moraes deu prazo de 48 horas para os advogados de Bolsonaro apresentarem novos argumentos sobre o episódio envolvendo a apreensão de uma arma registrada em nome do ex-presidente. Essa manifestação da defesa pode ser a última etapa antes de Moraes decidir sobre a continuidade ou não da prisão domiciliar de Bolsonaro. Quem já se manifestou foi a Procuradoria-Geral da República, que defendeu a manutenção do benefício. Em parecer encaminhado ao Supremo, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, concluiu que não há elementos para considerar que Bolsonaro tenha cometido uma falta grave capaz de justificar a revogação da prisão domiciliar. Segundo a PGR, o entendimento tem como base a investigação da Polícia Civil do DF, que decidiu não indiciar o ex-presidente no caso da pistola registrada em seu nome, que foi apreendida com um sargento durante uma blitz aqui no DF. Apesar de defender a manutenção da prisão domiciliar, a PGR pediu que a arma continue apreendida. A gente lembra que Jair Bolsonaro cumpre a prisão domiciliar temporária desde março, quando Moraes autorizou a medida por razões de saúde. Esse prazo que você fixou, Carol, que você bem reprisou, o prazo inicial de 90 dias terminou na semana passada, mas o episódio envolvendo essa arma acabou adiando a decisão do ministro, que pode sair aí nos próximos dias. Carol.
Obrigada, João. A gente vai falar agora sobre a situação na Venezuela, porque o governo venezuelano tem sido muito criticado, né? No trabalho ali, nos escombros, nas buscas por sobreviventes dos terremotos. E agora surgem denúncias de que o governo da Venezuela estaria dificultando a chegada de ajuda humanitária. Teve uma militarização ali na região de La Guaira. A Karen Lemos está acompanhando. Oi, Karen. Boa noite.
Isso mesmo. Boa noite, Carol. Boa noite também, Débora, os ouvintes. Olha, completou aí uma semana, né, os fortes terremotos que atingiram a Venezuela e agora tem essas denúncias aí, tanto de grupos internacionais quanto grupos também venezuelanos, acusando o governo de dificultar a chegada de ajuda nas regiões mais afetadas aí pelos tremores. Eu cito aqui uma reportagem do jornal americano Washington Post, que traz aí reclamações de voluntários. Eles alegam aí que enfrentam burocracia, também estradas bloqueadas e até pedidos de propina. Além disso, tem denúncias também de restrições à entrada de jornalistas e alguns grupos, eu cito aqui uma ONG da Alemanha, especializada em missões de resgates, que diz aí que o governo da Venezuela negou a entrada da equipe no país. Bom, a tragédia causada pelos terremotos, como você falou, né, Carol, levou aí a presidente interina Delcy Rodríguez a militarizar La Guaira, que é a região mais afetada, e aí com isso a entrada fica mais limitada, né, sendo necessário autorização até para quem quer ajudar. Apesar disso, uma boa notícia trouxe um pouquinho de esperança aí nessa quinta-feira, né, os socorristas conseguiram resgatar um venezuelano preso nos escombros. Ele estava há 8 dias nos escombros de um shopping em La Guaira. É o Hernan Gil, um vigilante de 43 anos. Ele ficou soterrado na guarita de segurança do prédio que ele trabalhava. Cerca de 100 socorristas de diferentes países trabalharam sem parar por mais de 3 dias para tentar salvar a vida dele. Graças a Deus deu certo. O segundo balanço oficial mais recente, né, o desabamento, deixou aí ao menos 2.295 mortos. Esse número até o momento não foi atualizado, tá? E a ONU ainda estima que essa tragédia deixou quase 50 mil desaparecidos. Carol.
Obrigada, Karen. Você fica agora com o noticiário da sua região.
Eu vivi conquistas que vão ficar pra sempre na minha história. Mas, pros jogos que ainda estão por vir, eu conto com o BTG Pactual, um banco eleito o melhor banco da América Latina e que acredita na excelência tanto quanto eu. BTG Pactual, pra quem espera mais de um banco.
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcast.
Olá, no episódio desta semana do podcast CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e Estela Campos, do Valor, conversamos com o CEO do Grupo Granado. Christopher Freeman é um inglês que se apaixonou pelo Brasil e apostou todas as suas fichas num novo negócio aqui.
O grande problema foi fisicamente, era muito velho, muito caído. A contabilidade era tudo manual, não tive nenhum computador dentro da empresa, não tive nem fax. Mas analisando tudo, eu me convenceu que não era isso. O problema era simplesmente falta de investimento.
Christopher Freeman contou também como foi assumir um negócio familiar centenário e modernizar toda a empresa sem abrir mão da tradição. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Trânsito.
Os motoristas que passam pela BR-020 no sentido Planaltina, Sobradinho, vão enfrentar o trânsito com lentidão. Trazendo só uma informação, pouco antes da BR-020, ali na altura de Taquari, a velocidade média dos veículos na casa dos 45 km por hora. Não há registros de acidentes, tem lentidão também ali na 020, na altura do setor Mestre Dharmas, e também os motoristas vão encontrar esse trânsito fluindo melhor após desse ponto ali do setor Mestre Dharmas. Agora de olho lá na Epiaçu, no sentido de Santa Maria, no sentido Valparaíso de Goiás, trânsito segue com uma retenção ali na altura da Polícia Rodoviária Federal, a velocidade média dos veículos na casa dos 12 km por hora, depois mais à frente, principalmente na marginal da Epiaçu, na altura da Candangolândia, a gente inclusive trouxe essa informação de que o trânsito piora bastante, principalmente para quem vai pegar ali a EPNB, agora que são 6h58. Agora, para quem segue pela Epiaçu, nesse sentido Santa Maria, o trânsito vai seguir com bastante retenção desde a Floricultura até depois do Catetinho. E com atenção também para quem pega o balão do aeroporto em direção à Floricultura, ali no sentido Epiaçu, lá na via de ligação, a velocidade média dos veículos lá na IPDB está na casa dos 30 km por hora. Depois do Catetinho, já na BR-040, os motoristas vão encontrar o trânsito bastante
bastante pesado por lá, intenso nessa volta para casa. A velocidade média dos veículos que não chega nem a 20 km por hora e vai seguir assim por toda a região ali, também do entorno do Distrito Federal, após o Polo JK, e esse trânsito lá na BR-040 só melhora mesmo após o Parque da Matinha, ali em Valparaíso de Goiás. Agora também, para os motoristas que antes de passarem ali pelo Catetinho, vão pegar a via que segue em direção ao Gama, a DF-480, trânsito segue com lentidão, logo após o viaduto do Periquito, um pouco antes também, próximo ao Império Verde Eventos, a velocidade média dos veículos por lá, velocidade na casa dos 35 km por hora, não há registros de acidentes, mas uma volta para casa um pouco mais complicada para os motoristas, então, que seguem em direção a essas duas regiões administrativas aqui do DF. Lembrando que os nossos ouvintes podem participar, nosso WhatsApp está aberto, o número é o 619-9666-9673. A gente destaca agora a situação da BR-070, no sentido Águas Lindas de Goiás, também no entorno do DF, trânsito pesado, desde o cemitério Campo da Esperança, passando também ali na altura do condomínio Privé, a velocidade média dos veículos por lá na casa dos 7 km por hora. Então, trânsito intenso também por lá. Já já a gente volta, são 7 em ponto. Vamos ao repórter CBN.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quinta-feira, 2 de julho de 2026. O Tribunal Superior Eleitoral marcou para o dia 14 de julho uma reunião com representantes de empresas de pesquisa com o objetivo de destravar o debate sobre critérios de transparência, metodologia e fiscalização dos levantamentos eleitorais. O tema veio à tona depois que uma decisão liminar do presidente da Corte, ministro Cássio Nunes Marques, suspendeu a divulgação de uma pesquisa da Atlas Intel. O levantamento apontou os impactos do caso do Banco Master na imagem do senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro, do PL. O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Márcio Elias Rosa, afirmou que alguns atropelos provocados por terceiros têm atrapalhado as negociações entre o Brasil e os Estados Unidos em relação ao tarifaço anunciado pelo presidente Donald Trump. O prazo dado por Washington é 15 de julho. Por isso, segundo o ministro, o governo federal corre contra o tempo para tentar um consenso com os americanos. A Receita Federal vai abrir a consulta para um lote especial de restituição do imposto de renda em 8 de julho, com pagamento em 15 de julho, totalizando cerca de R$500 milhões. A ação é destinada a pessoas isentas que tiveram imposto retido em 2024. Serão usados dados automáticos com restituição de até R$1.000 via Pix. As consultas podem ser feitas no site ou aplicativo da Receita. Horário de Brasília, 7:02.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Viva Voz, com Vera Magalhães.
Vera Magalhães, muito boa noite, tudo bem?
Oi, Débora, boa noite para você e para a Carol, para os ouvintes, também para quem está nos assistindo nesse brevíssimo Viva Voz.
Vera, boa noite. Viva Voz que tarda, mas não falha, mesmo que numa versão mais curta. Vera, já contei aqui para o nosso ouvinte que você ia comentar essa operação que foi deflagrada hoje no Rio de Janeiro pela Polícia Federal. O que essa operação revela com esses nomes todos envolvidos para a política do Rio e para a política nacional também?
Pois é, Débora, a Operação Unha e Carne, né, que agora chega à sua quinta fase, essa fase voltada aí para achados durante a prisão de um bicheiro, um dos chefes do Jogo do Bicho no Rio de Janeiro, que é o Adilson Oliveira Coutinho Filho, Adilcinho. E o que foi encontrado foi uma lista com repasses em dinheiro para políticos, cerca de 20 políticos, não se sabe todos eles, não se sabe se todos pertencem ao mesmo grupo político, mas alguns nomes já vieram à tona, entre eles o do ex-governador Cláudio Castro e alguns deputados. O ex-governador nega que tenha recebido recursos do bicheiro, diz que está sendo alvo aí de uma perseguição, que a operação não é sobre ele, etc. Mas o fato é que é a terceira fase dessa operação que, de alguma maneira, envolve o nome do Cláudio Castro. E isso significa, né, um envolvimento dele, de outros integrantes do governo dele, que renunciou na expectativa de ser candidato ao Senado, mas teve de recuar dessa ideia de ser candidato em razão de dificuldades na justiça eleitoral e também desses desdobramentos, dessas operações, a dificuldade do PL, da direita, de montar um palanque na base do bolsonarismo, que é o Rio de Janeiro, né? Eles têm como pré-candidato o deputado Douglas Ruas, que hoje é presidente da Assembleia Legislativa, que pelo plano precisaria estar no governo do estado para se tornar mais conhecido e aumentar as suas chances eleitorais de disputar com o ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes, disputar em melhores condições. Mas todas essas revelações e essas fases de uma operação de envolvimento, inclusive de autoridades com o crime organizado, de denúncias de vazamento de informações para integrantes do Comando Vermelho, tudo isso enfraquece esse palanque da direita no Rio e coloca em dúvida a possibilidade do Flávio Bolsonaro ter um arsenal forte de candidatos ali ao seu lado, na sua própria terra natal, na sua própria base eleitoral. Isso se soma a uma série de dificuldades que a gente vem comentando aqui a respeito dessa candidatura, das quais eu falei mais cedo na primeira edição do Viva Voz, os problemas que ele tem para chegar no eleitorado feminino, a maneira pouco apropriada com que ele está se colocando no tema aí das relações entre Brasil e Estados Unidos. Então, um momento um pouco delicado, um pouco desafiador para a candidatura do Flávio Bolsonaro, que a gente vai ter que ver nas próximas semanas como se reflete nas novas pesquisas. O Lauro Jardim já trouxe, no início da semana, uma desconfiança crescente no mercado financeiro, no empresariado, quanto às possibilidades dessa candidatura ganhar musculatura, enfrentar o Lula, e até mesmo a viabilidade dessa candidatura do ponto de vista programático, para fazer frente ao que eles consideram de pior no governo Lula, que é a falta de compromisso com um ajuste fiscal mais sério. Então, esse monte de confusão e essa maneira inapropriada com que o Flávio se apresentou em alguns temas num primeiro momento, está fazendo com que esse empresariado e esse mercado financeiro, que já estavam com um pé na canoa dele, pelo menos, fique mais receoso, fique mais cauteloso em embarcar de vez nessa opção eleitoral.
E o caso do Cláudio Castro é muito emblemático, né, Vera, do que se tornou a política fluminense, porque são muitas explicações que o ex-governador deve. Ele já ficou inelegível por causa do escândalo do CEPERJ, depois foi alvo de operação por relações estranhíssimas com o banqueiro Daniel Vorcaro, e agora aparecendo na lista do bicho. Quer dizer, você vê às frentes só o Rio de Janeiro mesmo para reunir na mesma operação, né? Bicheiro, político, pastor preso, é aquele puro suco do estado de coisas que se tornou o Rio de Janeiro, né?
Sim, inclusive a Miriam Leitão escreveu também um post falando exatamente disso, concordo com vocês que moram aí, que conhecem bem melhor, pastor que é rei do tabaco também, um pastor envolvido
com cigarro. Com a família toda enrolada, né?
E a filha é deputada estadual, então essa relação que sempre foi muito fluida entre crime organizado e política no Rio de Janeiro, mostrando suas ramificações até para setores que a gente até então não suspeitava. Então, muito complicado para esse grupo erigir uma candidatura a partir disso. Tudo isso vai ser muito explorado pelo Eduardo Paes, certamente. Ele vai fazer disso o foco da candidatura dele. E pode ter impacto também na decisão do Supremo, que está para vir sobre a eleição indireta aí no Rio, indireta ou não, se faz ou não, porque um estado de coisas em que há revelações permanentes pode causar no Supremo a convicção de que não vale a pena tirar o presidente do TJ do comando nesse momento.
Vera, mais cedo você falou no Viva Voz sobre as tentativas frustradas do Flávio Bolsonaro de falar às mulheres, né? Sobretudo depois dessa rusga aí com a Michelle Bolsonaro. Hoje o Lula também fez um aceno a esse eleitorado. É uma parcela do eleitorado fundamental para decidir a eleição, né?
Fundamental, é majoritária hoje no eleitorado brasileiro, levemente majoritária. O eleitorado feminino responde por quase 52% do total. E a gente tem visto nas últimas eleições a tendência das mulheres de se descolarem dos homens na hora da escolha dos candidatos. Então, discursos voltados para esse eleitorado tendem a ser eficazes na hora de garantir o voto. Não é à toa que todo mundo está falando sobre isso. O Flávio com os problemas que a gente já elencou, o Lula com muitos problemas históricos e estruturais que ele tem para se dirigir a esse eleitorado, mas que nessas falas de hoje no Ceará e no Rio Grande do Norte, a gente nota uma inflexão, um cuidado maior na hora de falar. Então, quando ele fala que a mulher precisa investir na educação, investir no trabalho para se tornar independente, ele está apontando ali a violência patrimonial como uma das formas de violências que atingem as mulheres. Ele fala de feminicídio e do endurecimento das penas para esse crime. Então, foram falas bem colocadas, claramente mais estudadas, mais ali mastigadas, para que o presidente não incorresse em nenhuma daquelas falas misóginas e machistas que ele vira e mexe e emprega, e é um contraponto direto, imediato, com a situação atual do Flávio Bolsonaro, que fica muito evidente também na escolha dele desse tema em dois palanques que lhe são ali muito favoráveis, né? Dois palanques no Nordeste.
Vera Magalhães, muitíssimo obrigada por hoje. Amanhã teremos um ponto final mais curto ainda, então excepcionalmente não teremos o Viva Voz, mas semana que vem você está de volta, estaremos juntas novamente. Beijo.
Esperamos que com o Brasil nas quartas de final, né?
Tomara, beijo, Vera.
Tomara.
Tchau, gente.
Até. São 7h10 agora.
Prancheta do PVC, na Copa do Mundo.
Oferecimento, Amorro e Amortecedores faz parte da Seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro. Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol chama churrasco e com Maturata essa magia fica completa.
PVC, que saudade de você, muito boa noite, tudo bem?
Quem disse que eu não vinha? Boa noite, Débora, boa noite, Carol.
Oi, PVC, aqui... boa noite.
Mas eu mando mensagem, tem programa hoje, hoje tem jogo, amanhã não tem, aí eu entro gravado quando tem, aí, enfim, estamos aqui, 18h12 em Nova Jersey.
É isso, e aqui 7h12 da noite com o PVC ao vivo para falar sobre esse jogo. Jogaço, né, entre Espanha e Áustria, Espanha avançando para as oitavas de final, 3-0.
Jogando bem, a Espanha chega às oitavas de final, desde que ela foi campeã em 2010, ela não passou das oitavas de final, mas agora alcança as oitavas de final de novo, alcança sem sofrer nenhum gol na Copa, com a melhor atuação, fazendo 3-0 na Áustria, e com 8 gols marcados. Na Copa de 2010, quando ela foi campeã, ela marcou 8 gols. E nesses 4 jogos, ela já tem os mesmos 8 gols de quando foi campeã. Além disso, tem 35 jogos oficiais sem sofrer derrota. E nesses 35 jogos oficiais, 2 foram vitórias sobre a França na semifinal da Liga das Nações em 2025 e na Eurocopa semifinal em 2024. Ou seja... eu também acho que a França está jogando melhor, que a França vai chegar na final, que a França pode ser campeã, que a França pode ganhar todos os jogos, mas ela tem no caminho um adversário que tem feito a França sofrer, a Espanha. Hoje a Lamine Yamal jogou muito bem, foi um dos destaques, Cucurella deu 2 passes para gol, o Oyarzabal fez 2 passes para gol também. A Espanha é candidata ao título e está do lado da França, o Brasil está do lado da Argentina, do outro lado. Então, vamos ver o que vai acontecer. Daqui a pouquinho... 8h no horário brasileiro, tem Portugal e Croácia. A irmã do Cristiano Ronaldo chegou ao estádio dizendo que é a última Copa do Cristiano Ronaldo, ou seja, Na prática, esse jogo pode ser a classificação de Portugal para as oitavas, mas pode ser a despedida de Cristiano Ronaldo das Copas do Mundo, 6, 10, 14, 18, 22, 26, sexta Copa do Mundo, e ele pode se despedir se Portugal não avançar hoje. Acho que Portugal é mais forte do que a Croácia, mas é um jogo difícil para Portugal. À noite, meia-noite, tem Argélia e Suíça, o último jogo do dia, ou o primeiro de amanhã, né? Porque é meia-noite.
É isso, primeiro de amanhã. É desse jogo de Portugal e Croácia que sai o adversário da Espanha.
Exatamente. Quem ganhar de Portugal e Croácia pega a Espanha. Portugal e Croácia fizeram no ano passado a final da Liga das Nações, foi um empate por 2-2, Portugal ganhou nos pênaltis. É uma rivalidade Brasil e Argentina, né? Na Península Ibérica. Então pode acontecer qualquer coisa. Mas Portugal tem que ganhar da Croácia. A Croácia subiu de produção no último jogo. Vamos ver como é que Portugal se comporta. Eu não tenho gostado de Portugal, tirando o jogo contra o Uzbequistão, que era o adversário mais fraco da primeira fase. Portugal não está jogando bem, tem mais jogadores talentosos do que a Croácia, envelhecida, mas a Croácia merece respeito, foi semifinalista das últimas duas Copas do Mundo, vice-campeã em 2018, terceira colocada em 2022.
PVC, quem entra no lugar do Paquetá, hein? Sabemos?
Ainda não, mas acho que vai ser o Danilo Santos do Botafogo, a tendência é que seja o Danilo Santos, porque o Paquetá tinha dado um passo para trás, Carol. Ele estava jogando mais na linha do Casimiro. E o Bruno Guimarães é que está se enfiando como meia-direita. Então, a sucessão natural é o Danilo Santos no lugar do Paquetá. Só que deu muito certo o sistema do segundo tempo com o Martinelli e com o Endrick. E a informação que eu tenho de dentro da seleção é que o Danilo Santos é o favorito, mas que amanhã e sábado de manhã o Ancelotti vai fazer testes com o Martinelli e com o Endrick. Eu entendo que ele está fazendo esses testes para preparar um time de segundo tempo que o Danilo começa jogando. Mas não dá para cravar agora, pode acontecer um monte de coisa até sábado, ou melhor, até domingo, às 4 da tarde no horário de Nova Jersey e 5 da tarde no horário do Brasil. Agora, são 6h15 da tarde aqui em Nova Jersey, está um calor infernal, infernal. Se tiver esse calor no domingo, vai ser muito mais complicado ainda o jogo contra a Noruega. Só que a gente está mais habituado ao calor do que os noruegueses.
Agora, é PVC, para o Lucas Paquetá voltar, o Brasil teria que chegar à final, né?
Para o Paquetá voltar, tem que chegar à final. A CBF não confirma isso, Débora, porque ela não confirma o nível de, o grau da lesão. Uhum. Mas é bem isso. Para chegar, pro Paquetá jogar, tem que chegar na final.
Tá certo, PVC. Beijo, obrigada. Até. Bom trabalho por aí.
Obrigado. Até a próxima.
Beijo, PVC.
Você fica com o noticiário da sua região.
As reflexões sobre o nosso dia a dia com Mário Sérgio Cortella. As principais novidades da tecnologia com Tássius Veloso. As discussões mais recentes do mundo digital com Pedro Doria. E a tradução dos assuntos jurídicos com Walter Panganiello Mairovic. Conversa de primeira. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts.
Estamos de volta ao noticiário do Distrito Federal. Agora em Brasília são 7h18 e a gente volta a atualizar a situação do trânsito nessa volta para casa. Os motoristas que passam pela IPTG no sentido Taguatinga, Ceilândia, encontram o trânsito parado desde a Caes Benussi até o viaduto Israel Pinheiro. A velocidade média dos veículos está na casa dos 20 km por hora. Depois do viaduto Israel Pinheiro, o trânsito segue fluindo bem, também para aqueles motoristas que seguem nesse sentido. Agora, no sentido plano piloto, logo ali na altura da residência oficial de Águas Claras, na casa do governador, a velocidade média dos veículos segue na casa dos 20 km por hora, essa lentidão, então, nesse sentido, e o trânsito vai melhorar após o viaduto. Vamos acionar agora a nossa reportagem ao vivo. Juliana Souza tem informações do DF, não é isso, Juliana? Boa noite para você.
É isso mesmo, Ana. Boa noite. Os agentes do Detran vão começar a usar câmeras corporais durante as abordagens aos condutores. Ao todo, a autarquia adquiriu 150 equipamentos e deve iniciar, nos próximos dias, um projeto piloto com 10 agentes para definir as regras de utilização. As câmeras transmitem imagens e áudio em tempo real para uma central de monitoramento e armazenam as gravações em nuvem, com o objetivo de dar mais transparência às fiscalizações e mais segurança para os agentes e motoristas. O sistema também poderá ser integrado às armas de choque usadas pelos agentes, acionando automaticamente a gravação durante as abordagens de risco. O contrato para aquisição, monitoramento e armazenamento das imagens tem custo de cerca de 4 milhões pelos 12 meses. Ana.
Muito obrigada, Juliana Souza, pelas suas informações. Inclusive, você tem outras notícias aqui do DF, não é isso?
Tenho sim, Ana. O transporte público do DF vai ter reforço nesse domingo por causa do jogo entre Brasil e Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo. A Secretaria de Transporte e Mobilidade vai disponibilizar viagens extras de ônibus a partir das 14h, principalmente com saídas da rodoviária do plano piloto para as regiões administrativas. O reforço será mantido de acordo com a demanda de passageiros. Já o metrô vai funcionar normalmente. A partida começa às 17h. E em caso de classificação da seleção brasileira, o próximo jogo vai ser no sábado, dia 11, pelas quartas de final da Copa do Mundo. Ana.
Muito obrigada pelas suas informações, Juliana Souza. Bom, e o Corpo de Bombeiros Militar do DF informou agora há pouco que ocorreu um acidente entre um carro e uma moto às 4h40 da tarde, ali na 070, próximo ao Taguatinga Norte, próximo à região de Taguatinga Norte. Chegando ao local, as equipes não encontraram a situação do acidente, o solicitante informou que havia já saído do local. Então, o trânsito, neste momento, então, pela atualização aqui, não há registros de acidentes no momento, mas essa volta para casa com trânsito ainda muito intenso, como a gente trouxe aqui no intervalo passado, a velocidade média dos veículos em alguns trechos não chega nem a 10 km por hora. Esse trânsito intenso, desde o cemitério Campo da Esperança, passando ali pelo Gol de Placa, e que só melhora bem depois do condomínio privê. Inclusive, ali na altura do condomínio privê, onde o trânsito costuma engarrafar bastante, né, carros e os próprios ônibus, não chega nem a 6 km por hora. Então, o trânsito está bem parado ali na altura da passarela do privê.
Ponto Final CBN.
Acompanhe agora o É da Sua Conta PicPay Bank com Renata Flores.
Olá para você ligado aqui na CBN. Você sabe o que é certificado digital e qual a importância dele para o seu negócio? O certificado digital é basicamente o seu documento na internet e que valida todas as suas ações no meio digital, garantindo integridade e segurança nas suas transações. Ele pode ser emitido para pessoas físicas e para pessoas jurídicas. Esse documento é essencial no dia a dia da sua empresa. Primeiro, porque sem ele, você não consegue emitir nota fiscal. Além disso, o certificado digital agiliza a assinatura de documentos e contratos digitais, diminuindo burocracias e garantindo o mesmo valor legal de uma assinatura registrada em cartório, por exemplo. O certificado digital tem um custo, mas varia dependendo do tipo, do modelo e da validade. Falando de forma geral, o custo pode ir de R$ 79 a R$ 1.800, mas tem como conseguir alguns descontos. Quem tem conta PicPay Empresas tem acesso ao PicPay Recomenda, uma área do app que reúne ofertas e serviços parceiros. É tipo o PicPay Shop, que eu sempre falo aqui, mas do empreendedor, sabe? Lá você encontra soluções de marketing, de gestão, de vendas e outros benefícios, tudo para ajudar você a tocar os negócios da sua empresa. Pelo PicPay Recomenda, a emissão do certificado digital está com desconto de R$ 245 para R$ 99. Olha, hoje eu falei sobre certificado digital e como conseguir algumas vantagens pelo PicPay Recomenda. Amanhã eu estou de volta com mais um É da Sua Conta. Até lá!
A gente tem informação agora sobre aquele caso da morte da jovem Maria Eduarda durante um salto de rope jump, né, em que ela foi atirada sem nenhuma corda e acabou morrendo. A polícia está investigando esse caso e indiciou uma organizadora de eventos pelo crime. O Marco Guarizo tem informações em Campinas. Oi, Marco, boa noite.
Oi, Carol, boa noite. A Polícia Civil indiciou Eveline dos Santos Gonçalves, apontada como responsável pela organização desse evento na chamada Ponte do Esqueleto, na cidade de Limeira. Para os investigadores, houve falhas graves na estrutura, na divisão de tarefas e também na checagem de segurança. Ela foi indiciada por homicídio com dolo eventual, quando se entende que houve um risco assumido, e também por fraude processual por suspeita de tentativa de interferir na produção de provas. A polícia pediu que a prisão dela seja mantida agora como prisão preventiva. Outros dois funcionários que participaram do evento foram soltos pela polícia. Em nota, a defesa de Eveline Gonçalves informou que recebe com respeito a conclusão do inquérito policial, mas discorda do indiciamento. Diz que vai apresentar as alegações nos momentos adequados e declarou confiança de que os fatos serão esclarecidos ao longo da tramitação do caso, observando o devido processo legal e o princípio da presunção da inocência, mas de qualquer forma, ela que já estava presa, essa prisão foi convertida em preventiva. Carol.
Obrigada, Marco.
Você fica agora com o noticiário da sua região.
FAESP, Senar e Sindicatos Rurais apresentam Força do Campo.
Proposta de lista de espécies exóticas invasoras em análise no âmbito federal, importações de pescado e novas regras para o transporte animal em consulta pública. Estes foram alguns temas que a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, a FAESP, por meio de sua Comissão Técnica de Aquicultura, debateu em reunião recente. Também foram abordados os possíveis impactos econômicos dessas medidas, como riscos à produção, às exportações e à abertura de mercados internacionais. A comissão alertou ainda para a necessidade de medidas preventivas e de planos de contingência para evitar a entrada de doenças no país, já que as condições sanitárias do pescado importado seguem sendo uma preocupação do setor.
Força do Campo, uma iniciativa FAESP, Senar e Sindicatos Rurais.
Você está preparado para o futuro? Quer saber como a tecnologia impacta a sua vida?
No podcast Futuramente desta semana, falamos do desenvolvimento de medicamentos com uso da inteligência artificial. Nossa convidada especial é Ana Maria Chudzinski Tavassi, diretora do Centro de Desenvolvimento e Inovação do Butantan.
Então, hoje, quando a gente fala inteligência artificial, desenvolvimento de medicamentos, etc., as pessoas estão fazendo isso, as pessoas estão utilizando. Se eu consigo uma ferramenta que una todas essas informações, então eu economizo e tenho que ganhar tempo, né? A saúde está aí, eu tenho que ganhar tempo para poder resolver o problema.
Eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia, te esperamos toda terça-feira.
Você pode nos acompanhar nas plataformas de podcast, no site e aplicativo da CBN, além do YouTube. Quer entender o amanhã? Então vem agora para o Futuramente.
Olá, no episódio desta semana do podcast CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e Estela Campos, do Valor, conversamos com o CEO do Grupo Granado. Christopher Freeman é um inglês que se apaixonou pelo Brasil e apostou todas as suas fichas num novo negócio aqui.
O grande problema foi fisicamente,
era muito velho, muito caído. A contabilidade era tudo manual, não tive nenhum computador dentro da empresa, não tive nem fax. Mas analisando tudo, eu me convenceu que não era isso. O problema era simplesmente falta de investimento.
Christopher Freeman contou também como foi assumir um negócio familiar centenário e modernizar toda a empresa sem abrir mão da tradição. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, do Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Estamos de volta ao noticiário do Distrito Federal. Agora em Brasília são 7 horas e 29 minutos e a gente segue com informações do trânsito. Lá na BR-070, o trânsito segue completamente congestionado desde a altura do cemitério Campo da Esperança, ali da altura do cemitério Campo da Esperança em Taguatinga. A velocidade média dos veículos não chega nem a 10 km por hora. Trânsito que se intensifica bastante depois do condomínio Privé, ali na altura da expansão do setor O, e lentidão também lá no balão do INCRA, né, que dá acesso ali então ao INCRA 8. O trânsito melhora conforme o motorista vai se aproximando ali da PRF, então a gente vai seguindo, vai seguir monitorando a situação do trânsito por aqui. Lá na, ali próximo à Caesb, os motoristas que seguem em direção ao setor O, a IQNO também, os motoristas já vão encontrar o trânsito parado ali na via NM3, próximo à Caesb, ali realmente próximo ao terminal de Taguatinga da M Norte. A velocidade média dos veículos por lá está na casa dos 12 km por